pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do Mulheres da Palavra. Eu sou a Vanessa e eu tô aqui com a Keila e com a Mari mais uma vez. Tudo bem com vocês, meninas?
Tudo bem.
Tudo bem. Mais uma vez, conversando aqui no nosso podcast.
E hoje a nossa conversa é sobre disciplinas espirituais. A palavra disciplina, ela nos remete à obediência às regras, a regulamento, a esforço. Mas nós temos aprendido que em nossa relação com Deus, elas não devem ser encaradas como algo enfadonho, cansativo, né? As disciplinas espirituais, elas devem ser encaradas como um meio de graça. A gente conversa muito sobre isso. E aí, por que falar sobre disciplinas espirituais e qual a importância para o nosso desenvolvimento espiritual, na visão de vocês?
Eu acho que as disciplinas espirituais, elas têm que ser vistas por nós como um treinamento, sabe? Do nosso espírito para a nossa formação cristã. Então, quando a gente pensa em disciplinas espirituais como algo enfadonho ou método de manipular a Deus, como a gente já imaginou que fosse a forma certa de jejuar, por exemplo, né?
Para obter alguma coisa, né?
Isso, para barganhar, fazer algum tipo de barganha com Deus, a gente entende que isso é um peso, isso é enfadonho mesmo.
E disciplina, às vezes, tem esse cunho para a gente negativo, militar, rígido. Então, nós temos irmãos que traduziram disciplinas espirituais por hábitos espirituais, por treinamento da alma, por exercícios espirituais. Então, use a terminologia que você, né, achar melhor, mas pratique.
Afinal de contas, para que serviria as disciplinas espirituais no nosso contexto e na nossa formação cristã, Mari?
Na conversão, quando nós nos convertemos, a nossa mente é secularizada. A gente tem uma mente secularizada que é fruto das narrativas que nos formaram. Narrativas familiares, narrativas religiosas e narrativas culturais. Muitos cristãos convertem, mas não conseguem renovar a mente. As disciplinas espirituais, elas são meio de graça de Deus para que o crente consiga transformar a sua mente, para que a mente do cristão passe a ser agora uma mente bíblica. Então, eu definiria que disciplinas espirituais são questão de sobrevivência, é para a nossa vida, é para a nossa vivência.
E é interessante falar sobre disciplina como treinamento, porque a gente, quando a gente pensa na questão do corpo, né, a gente fala sobre o treinamento do músculo, né, de estar numa academia, colocar ali o seu cardio para funcionar e tudo. E a disciplina espiritual, a gente percebe, nós vamos passar algumas delas aqui e conversar um pouco sobre elas, né, e a gente vai ver que é algo que nos mantém em forma. Em forma, né, no sentido da nossa vida diária, né, submetida ao senhorio de Cristo. E isso é maravilhoso, porque, como a Mari falou, é algo da sobrevivência, porque nós vivemos o reino de Deus aqui, hoje, já agora. Então, como vivermos, né?
Isso que a Keila falou é muito importante, porque as disciplinas espirituais, elas fazem sentido para a nossa vida como um todo, no cotidiano da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. É a nossa vida vivida no dia a dia. O cristão, ele deve disciplinar o seu corpo. E muitas vezes a gente acha que a vida cristã vai ser na passividade. A gente vai, o máximo que nós fazemos é um devocional. Só que isso é muito pouco diante do banquete que Deus tem para a gente. Porque as disciplinas espirituais, elas não têm o cunho negativo. Nós temos que disciplinar a nossa carne no sentido só negativo. É um banquete que Deus nos dá para que a gente consiga viver da melhor forma, falando com Deus, ouvindo a Deus e em comunhão uns com os outros.
Nesse processo de santificação, de transformação que a gente está vivendo dia após dia e vamos viver até que Cristo volte, a gente enxerga as disciplinas espirituais como algo essencial, né, nesse processo. Assim. No livro Celebração das Disciplinas, que é um livro que nós já lemos juntas, né, o Richard Foster, ele fala uma coisa muito interessante. Assim, ele fala o seguinte: a necessária mudança interior é obra de Deus e não nossa. E isso demanda um trabalho interno e somente Deus consegue trabalhar pelo lado de dentro. As disciplinas espirituais possuem um papel importantíssimo nesse processo, porque elas permitem que nos apresentemos diante de Deus a fim de que Ele possa nos transformar. E aí ele continua assim, fazendo uma analogia, né? E ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo declara, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a vida eterna. Está lá em Gálatas 6:8. A analogia de Paulo é instrutiva. O agricultor é impotente para fazer a lavoura de grãos se desenvolver. Tudo o que pode fazer é providenciar as condições adequadas para cultivar os grãos. Ele prepara o solo, planta as sementes, rega as plantas, então as forças naturais da terra assumem seu papel e o grão aparece. As disciplinas espirituais também funcionam assim. São uma maneira de semear para o espírito. São os meios que Deus utiliza para nos firmar no chão, num lugar onde ele possa trabalhar em nós e nos transformar. Por si mesmas, as disciplinas espirituais nada podem fazer, exceto levar-nos ao ponto em que algo pode ser feito. Muito interessante, né? O poder de transformação, de fato, está no Espírito Santo. Mas as disciplinas espirituais, quando praticadas, elas nos colocam em um lugar onde a gente se torna mais sensível à ação de Deus em nós, né?
O Dallas Willard, no livro dele, O Espírito das Disciplinas, ele fala sobre aquela frase que ficou muito famosa, em meus passos, o que faria Jesus? Isso nos leva a algo muito comportamental. Diante dessa situação, como Jesus agiria? É muito externo. E o que as disciplinas querem fazer é moldar o nosso coração. É uma transformação de dentro para fora, trocando as narrativas que nós tivemos, religiosas, familiares e culturais, pelas narrativas de Jesus, treinando a nossa mente. A gente vai discorrer sobre alguma dessas disciplinas espirituais, mas quando nós somos treinados nessas disciplinas, naturalmente nós somos levados a pensar como Jesus pensaria. Então não é algo desconexo ou fragmentado. É eu na minha vida, tendo a minha mente transformada, eu posso agir como uma mulher habitada por Cristo. E a partir disso, o Espírito Santo me direciona e ele age na minha vida, porque a minha mente, ela foi transformada pelas disciplinas espirituais.
Eu queria abrir um parênteses para falar sobre a questão da disciplina. Às vezes, quem está ouvindo está perguntando assim, mas o que seriam as disciplinas? A gente vai citar algumas, mas eu queria falar da função dela, que é interessante, principalmente porque ela está intimamente ligada aos ensinamentos de Jesus. Então, as disciplinas, elas são atividades realizadas de maneira consciente, escolhidas, né, de forma consciente, com o propósito de nos capacitar para aquilo que nós não conseguimos fazer por esforço próprio. Sim. Então, de fato, atividades diárias, semanais ou mensais, ou sempre que estivermos com isso no nosso coração, é você realmente fazer e sentir o efeito disso em você, através de você e sob a direção do Espírito Santo. Então, tem coisas muito interessantes sobre essas atividades que a gente vai conversar e que realmente mudam a nossa visão de que o que Jesus faria no meu lugar, mas o que eu posso fazer, né? Debaixo aqui do senhorio de Cristo e que o meu corpo já tenha experimentado, que eu já tenha experimentado isso em algumas dessas atividades. Então, para ficar mais claro para todo mundo, nós vamos pensar em atividades que nós escolhemos realizar de maneira consciente e sob a direção do Espírito Santo. Quem, então, deveria buscar entender sobre as disciplinas espirituais, né? Que foi o ponto que eu cheguei, que nós chegamos, né? Foi sobre transformação, sair da superficialidade. Todos nós queremos sair da superficialidade, queremos ir mais profundo para entender as coisas espirituais. Só que aonde que nós nos frustramos em muito tempo? Quando a gente contou fazer isso com a nossa própria força e a nossa força de vontade, aí pega. É um termo moderno, né? O termo de hoje é qual é a sua força própria, né, para conseguir mudança. E a gente estudou um livro, que é o livro O Maravilhoso Bom Deus, do James Brian Smith, e ele fala que uma narrativa falsa que nós temos incutida na nossa mente é que nós mudamos através da nossa própria força de vontade. E ele fala, não é possível, porque a nossa força de vontade, na maioria das vezes, não vai reger o nosso coração. E o que ele fala é possível encontrar mudança e sair da superficialidade, treinando a sua alma, treinando o seu espírito, mergulhando nas disciplinas espirituais, espirituais, nos momentos onde você fala com Deus e ouve Ele falar. Então, é para todos nós que já tentamos transformação e mudança na nossa vida e encontramos frustração à nossa frente.
O Richard vai falar que hoje a gente não tem falta de pessoas inteligentes ou de pessoas talentosas, né? Basta a gente abrir o Instagram, tem curso de tudo, tem especialista de tudo. O mundo hoje tem falta de pessoas com profundidade. E quando a gente entende e pratica as disciplinas espirituais, nós nos tornamos resposta para esse mundo vazio. Porque a gente começa a entender que nós somos pessoas integrais. Nós somos pessoas habitadas por Cristo e nós vivemos o reino de Deus já, mesmo nesse mundo de caos, mesmo nesse mundo de trevas, nós vivemos o reino de Deus e as disciplinas espirituais nos ajudam a entender isso, nos ajudam a sair dessa superficialidade da vida e a nos tornarmos pessoas mais profundas.
Quando a gente fala sobre disciplinas espirituais, de forma geral, as que são mais faladas no nosso meio é a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Geralmente são essas que são as mais faladas, né, e mais praticadas. Lendo a trilogia do James e lendo também Celebração das Disciplinas do Richard Foster, a Mari leu alguns também do Dallas Willard, né, Mari? A gente acabou ampliando muito a nossa visão a respeito das disciplinas espirituais, né? Muitas coisas que a gente nem imaginava que era uma disciplina espiritual, nós vimos e como que fez diferença na nossa vida. A gente poderia começar falando, por exemplo, a primeira disciplina apresentada no Maravilhoso e Bom Deus, do James, né, que é o primeiro livro da trilogia, ele fala sobre o sono como uma disciplina espiritual. Isso foi tão impactante para mim, assim, porque eu nunca tinha pensado, né, no sono como uma disciplina espiritual. Ô Mari, fala um pouquinho sobre ela. Você fala muito bem sobre essa disciplina.
A gente acaba desconectando a espiritualidade do nosso dia a dia. Então, nós achamos, muitas vezes, que a espiritualidade só está no sobrenatural. E a espiritualidade de Cristo, ela está no todo da nossa vida. Então, o James traz o primeiro treinamento da alma como sono. E ele fala que muitas vezes a gente pede a Deus o fruto do Espírito, que é a paciência, e fala: Deus, me faz mais paciente, Deus, eu tiro essa irritação do meu coração. E o que nós precisamos é simplesmente dormir. E Deus já nos deu essa possibilidade de dormir. E a disciplina do sono, ela é mais do que dormir organicamente, fisiologicamente. A disciplina do sono é uma entrega a Deus. Nós nos entregamos a Deus, né? Nós dormimos porque nós não somos Deus. O único que não dorme é o próprio Deus. Então, são disciplinas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa rotina diária.
E que está associada à nossa fé, né? Porque a gente só consegue deitar e dormir porque nós confiamos num Deus que cuida de nós e que supre todas as nossas necessidades, né?
E dormir é algo que todo mundo faz. O ímpio, o crente, todos dormem. Mas quando nós dormimos numa consciência que isso é uma graça, é um presente de Deus para a nossa vida, é o que o salmista diz: em paz eu me deito, eu acordo porque Ele me sustenta. Quando a nossa mente começa a entender o sono como uma disciplina espiritual, a gente encontra descanso, até em algo tão corriqueiro.
E a gente pode falar sobre a oração, que é a disciplina da comunicação, né, com o nosso Deus, possivelmente a mais praticada entre os cristãos. É falar certo de que estamos sendo ouvidas e que Ele também fala ao nosso coração. A gente tem a disciplina do jejum, que é quando a gente se abstém, né, de algum alimento físico e se dedica à leitura da palavra, à oração. Isso é importante falar, né? Porque jejum não é só deixar de comer alguma coisa, né? Mas é sobre se abster de alguma coisa e se engajar em alguma outra disciplina, que seja a oração, a leitura da palavra.
E a oração parece ser, né, mais do mesmo. A oração todo mundo ora, de fato. Mas quando a gente entende que nós temos o privilégio, a oportunidade de falar com Deus, Ele é o Criador de tudo, Ele é aquele que nos fez filhos dele e ele nos dá um meio de graça de nós podermos falar com ele. E a gente consegue visualizar isso melhor na figura de um pai com seu filho, uma mãe com seu filho. E um filho pode conversar com o pai. E seria muito, muito destoante um filho que chegasse para o pai só assim: mãe, me dá isso. Pai, me dá isso. Pai, determina que seus funcionários façam isso por mim. Pai, eu quero isso. Pai, eu exijo. São coisas que não comportam na boca de um filho. Quando a gente entende a profundidade, a beleza, a simplicidade da oração, nós, como filhos, podemos nos achegar ao nosso Pai em um nome de Jesus e pelo poder do Espírito e falar com Ele, muda a nossa vida de oração. A consciência de que a oração é um meio de graça muda muito até mesmo a nossa forma de orar.
Um desses autores, né, que é o James Brian Smith, no livro dele A Maravilhosa e Boa Vida, ele propõe para a gente fazer a disciplina espiritual da oração em um capítulo em que ele nos ensina como lidar com a inquietação, aprendendo a viver sem inquietação. E aí, no final do capítulo, ele sugere que nós façamos, né, naquela semana que a gente está aprendendo sobre o capítulo, a disciplina de oração. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz que Deus instituiu a oração como uma das maneiras de cuidar de nós. Nós somos chamados a converter os nossos cuidados em oração. E ao fazermos isso, nós entregamos as questões nas mãos de Deus. Isso não nos elimina das responsabilidades de lidarmos com as preocupações normais, mas posiciona no contexto mais amplo do reino de Deus. E isso permite que Deus use os recursos do reino dele para suprir as nossas carências. E ele termina falando assim: quando fazemos isso, Paulo afirma, nós descobrimos então que a paz de Deus excede a todo entendimento. Então, além da disciplina da oração ser algo que a gente fala com Deus, é algo que nós também passamos a saber que Ele está ciente e que eu entreguei na mão dEle todo o cuidado e preocupação que eu deveria estar. Fora as orações, né, que nós temos de contemplação, de gratidão, são N formas, né, de nós exercermos essa disciplina espiritual que é maravilhosa.
Que isso que você falou me lembrou Agostinho, que fala do nosso inquieto coração, que só encontra repouso quando ele encontra Deus em oração.
E aí tem a disciplina do jejum também, né, que é quando a gente se abstém de algum alimento e a gente se dedica à palavra, à oração, e sobre essa disciplina é importante falar aqui. Não é sobre deixar de se alimentar apenas, né? Deixar de comer alguma coisa, não. É sobre se abster para se engajar em alguma disciplina, seja ela a oração, a leitura da palavra.
É interessante, Ivan, porque a gente sempre ligou o jejum a alimento.
Sim.
E eu fiz a disciplina de jejum de mídias.
Sim.
E foi algo muito interessante. Por quê? Porque quando eu me privei como um jejum, né, daquilo que eu estava fazendo todos os dias, que era acessar as mídias, eu me abri para outras disciplinas que eu precisava fazer naquele momento. Uhum. E que a própria mídia, mesmo ela sendo necessária em alguns momentos, ela nos roubava esse tempo. Então, o jejum, para mim, além do jejum alimentar que a gente já sabe, de uma coisa ou de um período do dia, né? De um alimento ou de um período do dia, a gente também pode pensar em disciplinar a nossa alma, o nosso espírito, através de coisas como a mídia. E é interessante, né? Porque a sabedoria humana, ela tá submetida à sabedoria divina, né? E hoje a gente ouve falar de alguns jejuns, como, por exemplo, o jejum da dopamina, que é você se abster de um tempo de redes sociais e de outras fontes, né, de estímulo, para que você consiga colocar seu foco em determinada coisa. E isso é muito legal. Além disso, nós temos também, por exemplo, a medicina integrativa, que defende o jejum intermitente, que é o jejum a partir de 8 horas que você fique sem comer para poder fazer o quê? Um detox do seu fígado, um detox do seu organismo. Então, olha que presente maravilhoso que Deus nos deu de compreender que o jejum é algo para nos edificar, para nos colocar de volta no trilho, digamos assim, né? E isso, e eu acho que todos nós deveríamos experimentar aonde está te tirando o tempo, a paz e o seu foco. Pense nisso.
O jejum, a gente também pode fazer essa ligação daquilo que nos domina. A comida, até então, o alimento é algo que nos domina. A gente vê nos textos bíblicos o prato de lentilha, o ensopado, como que as pessoas negociavam, transigiam coisas de valor pelo alimento, porque o alimento é algo que nós precisamos e o alimento pode nos dominar. Então, até então, jejum, nós falávamos em relação ao alimento. Mas quando a gente estende isso, como a Keila falou, nós também nos alimentamos hoje de mídias sociais. Então, se nós não conseguimos viver sem o Instagram, sem alguma outra rede social, é porque aquilo está nos dominando, é porque aquilo nos alimenta, é porque, de alguma forma, nós colocamos o nosso senso de felicidade, pertencimento nessas redes sociais. Então, vale sim estender esse conceito do jejum, que seria para alimentos, para também mídias sociais.
Agora, uma disciplina que é comum a nós três, a gente já tem feito isso, né? A gente falou isso no primeiro episódio, que é a disciplina do estudo, né? Que é quando a gente se dedica à leitura dos livros da Bíblia, a gente utiliza comentários bíblicos, bons autores, e aí a gente se aquieta diante da palavra de Deus e vai estudar o texto, o contexto, e aí a gente consegue, através dos comentários que a gente utiliza, fazer boas aplicações para os nossos dias, né? Então, essa é uma disciplina também que é muito importante. Usando o exemplo, né, da nossa própria história com essa disciplina aqui do estudo, mais uma vez, a gente deixa para vocês a dica: se reúnam com seus familiares, se reúnam com amigos, os amigos mais próximos, para o estudo da palavra de Deus. Nós três aqui somos testemunhas do bem que isso tem nos feito, da transformação que isso tem gerado nas nossas vidas também, já ao longo desses quase 4 anos, né, de estudo das escrituras. Então é uma disciplina que nós praticamos e somos testemunhas daquilo que ela tem feito em nosso interior, né?
Essa disciplina, para mim, é uma das mais importantes, porque Deus é um Deus que fala. Ele fala, e ele falou por meio das escrituras. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus foi revelado por meio das escrituras. Então, os cristãos, às vezes, eles padecem, eles são levados por ventos de doutrinas, realmente por falta de conhecimento. E Deus, ele nos colocou também esse banquete, que são as escrituras. A Bíblia, ela fala sobre essa grande história, que é a história de Deus. A Bíblia fala, ela traz uma metanarrativa onde ela está contando a nossa história. A Bíblia não começa contando simplesmente a história do povo de Israel, é a nossa história. E para a gente entender hoje o nosso contexto, qual o nosso papel, o que Cristo fez por nós, é essencial que a gente retorne para as Escrituras, que a gente labute, que a gente estude, que a gente leia as Escrituras. E para isso a gente tem hoje bons livros, comentários bíblicos. Nós temos nos canais de YouTube, Spotify, pregações de irmãos nossos, pastores, que trazem o ensinamento expositivo das Escrituras. Então, essa é uma disciplina vital para a nossa sobrevivência. Deus é um Deus que fala, e ele fala por meio da palavra dele.
Essa foi a primeira disciplina que Deus trabalhou em nós, né? Porque foi através do estudo diário pela manhã que nós começamos a fazer, que nós fomos conversando sobre tudo mais que englobava uma formação espiritual em nós, né? Então, a gente começou com o estudo e a gente teve uma época foi que quando a gente leu a celebração das disciplinas do Richard Foster. O que, que a gente fazia? A gente estudava a Bíblia de segunda a quinta, vocês lembram? E lia o capítulo da disciplina X De segunda a quinta também. Aí, na sexta, a gente se encontrava de manhã para discutir o capítulo. É. E aí, a gente fazia essa disciplina espiritual na próxima semana, para a gente poder ver isso reverberar na nossa vida, né? Então, foi muito legal a forma como a gente encontrou de estudar. É, não foi só as celebrações da disciplina, a gente fez outros livros também, que a gente se encontrava na sexta-feira para discutir aquele capítulo. Às vezes a gente tinha capítulos pequenos e capítulos enormes, que a gente dividia em duas sextas-feiras, né? Mas o de segunda a quinta, que a gente para estudar, é o que a Mari falou. Ele fala, e ele fala diariamente. E isso faz toda a diferença para a compreensão, inclusive, de todo o restante que nós temos conversado aqui. Porque até mesmo sobre a oração, foi Jesus que ensinou. Em um dos textos, né, bíblicos que nós estudamos várias vezes, ele ensinou-nos a orar, né?
E como a Keila falou no início, as disciplinas espirituais, a gente não vai acordar todos os dias assim, ai, que vontade de orar, nossa, eu quero passar horas lendo a Bíblia, nossa, que vontade de fazer solitude. Muitas vezes nós não temos força de vontade, nós não temos vontade, mas nós temos a consciência da necessidade. Então é pela nossa necessidade que nós debruçamos na Bíblia, que nós lemos uma carta por inteiro, que nós lemos os livros da Bíblia, que nós estudamos com afinco, é porque nós temos a consciência de que nós precisamos entender quem é o nosso Deus, e só a partir desse conhecimento é que a gente vai conseguir entender o restante, quem nós somos, a realidade em que nós vivemos. Então é uma disciplina que muitas vezes a gente não tem vontade, mas a gente vai mesmo sem vontade.
Essa próxima disciplina que eu queria muito que a Vanessa falasse, porque ela domina essa disciplina, isso aqui é dominada pela Vanessa.
Ai, gente, meditação. A meditação foi uma grande descoberta para mim, porque até então eu só tinha conhecimento da meditação oriental. É, então, que era aquela questão... Eu sei muito pouco sobre
Dorama,
ela.
Dorama, mas... né? Não. Dorameira.
Gente, a meditação foi uma grande descoberta para mim, porque até então eu sempre associava ela àquelas religiões orientais, a questão do esvaziamento da mente. Eu, embora eu não tenha muito conhecimento a respeito da meditação, né, nessa linha, para mim estava muito associada a eles apenas. E aí, quando eu li no livro do Richard sobre a meditação, eu falei, gente, que coisa interessante. E eu comecei a praticar. De fato, é desafiador, porque ninguém consegue meditar na primeira vez que senta e tenta colocar em prática aquilo que ele ensina. A respeito dessa disciplina espiritual, né? Mas algo que foi maravilhoso para mim foi que eu aprendi que a meditação cristã, ela faz o caminho inverso. Enquanto a meditação oriental, ela ensina você a se esvaziar de sua mente, a meditação cristã, ela nos ensina a usar a nossa imaginação. E quando ele foi falando sobre imaginação, eu sempre me imaginava assim, quando eu tava, quando eu medito, né? Eu medito ainda, hoje é uma prática que eu mantenho, eu sempre me imagino numa praia, quando o sol já está indo embora, e aí você só escuta o barulho das ondas, eu sempre me imagino nesse lugar, e eu me encho da consciência da presença de Deus. A meditação, ela causa um impacto muito grande quando eu deixo de pensar nos meus problemas, eu deixo de pensar nas minhas demandas, eu deixo de pensar naquilo que eu tenho para fazer e eu me torno consciente da presença de Deus naquele lugar. É incrível, é sobrenatural como que isso transforma o meu estado, assim, como que isso traz uma calmaria que você só encontra em Deus. Não existe um outro lugar, nenhuma outra pessoa que possa nos dá aquilo que nós encontramos em Deus quando a gente, de fato, consegue se aquietar e se render. Eu acho que a meditação, para mim, ela tem eu faço esse link também, assim, porque eu, de fato, eu abro mão de todos os meus pensamentos e ali sou eu consciente da presença de Deus e como que as demais coisas, elas se tornam menores quando eu faço disso uma prática. E a ideia da meditação também, por isso que eu gosto de fazer ela mais no período da manhã, né, assim que eu acordo, é você viver o seu dia consciente daquela presença, assim. Não é que faça parte de um momento apenas, mas é que saindo daquele momento ali em que você está exclusivamente ali se enchendo dessa consciência da presença de Deus, você possa levar essa consciência da presença para o trabalho, para as suas atividades em casa, fora de casa, enfim. Então, é de fato uma disciplina espiritual que eu encontrei um certo descanso, assim. Faz muito sentido para mim, faz muito sentido. Até eu acho que combina mais com o meu jeito, sabe? Mais introspectivo, assim. Então, essa para mim é muito especial.
Para quem talvez está engatinhando como eu, a meditação, ela para mim é muito atrelada ao próprio estudo da palavra. Porque o que eu faço? Eu estudo a palavra, eu leio a palavra e depois, ao invés de esvaziar a minha mente na meditação, eu encho a minha mente da palavra de Deus, tendo a consciência de que Deus é Emmanuel, Ele está comigo. E isso pode ser feito num ambiente mais silencioso da casa, onde a gente possa ter essa consciência da presença de Deus, nos enchendo dele, da palavra dele, de quem ele é. E o resultado disso é o que Paulo fala sobre uma mente cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus.
Você falou sobre personalidade, introspectiva, então assim, vocês já sabem que essa é uma disciplina muito difícil para mim. Eu já falei isso várias vezes com vocês. Porque a minha personalidade, eu sou mais agitada. Então, eu estou sempre em atividade. Meu cérebro está sempre em atividade. Quando eu fiz com vocês, foi um desafio muito grande para mim. Mesmo que eu estivesse ali focada em conseguir esmurrar o meu corpo para conseguir ficar aquele tempo que nós tínhamos combinado no início, 15 minutos apenas diário. Foi o que a gente tinha combinado no início. Gente, eu vou falar para vocês, os meus 15 minutos não passavam. E aí, os últimos minutos eram preenchidos com que horas que vai despertar o meu despertador? Já está na hora, já passou. Será que não despertou? Porque eu ficava mais agitada. Agora, eu entendi a consciência da presença de Deus. Todos os ruídos da alma, eles são calados naquele momento. E você passa a se encher, sabe, dessa consciência de que Deus está ali. Ele está te vendo, sabe? E participando da sua vida. E isso é muito bonito. E depois disso, eu acabei conseguindo fazer por mais tempo, por 5 minutos diários, todos os dias, 5 minutos. E foi algo muito interessante que acabou pegando um jargãozinho na minha casa. De vez em quando eu falava assim, eu preciso de 5 minutos. Aí eu já sabia, né? Eu vou pro meu cantinho fazer uma meditação de 5 minutos. Quase que é meu banquinho da disciplina, pra mim, os meus 5 minutos de disciplina. Não é fácil, mas eu entendi a consciência, sabe? De que eu preciso ter essa consciência da presença de Deus no meu dia. E isso me levou a esse lugar onde facilitou compreender que Ele está.
É um mundo que a gente vive de tantos ruídos que é muito difícil a gente discernir Deus falando conosco. Então, a meditação, ela requer também o silêncio, não só do ambiente, é o silêncio da nossa alma, é o silêncio dessa perturbação dentro de nós, dessas vozes dentro de nós. E quando a gente alcança esse silêncio, silencia a nossa alma, essas vozes que ficam gritando dentro de nós, a gente encontra Deus falando, a gente rememora, a gente enche a nossa mente da própria palavra de Deus. Porque como a Van falou, não é um esvaziamento da mente para que a gente encontre o nosso eu. É para que a gente encontre o nosso Criador. Filha, se você encontrar seu eu, é uma miséria. Aí você chora da miséria que é o seu eu.
Você desiste da vida.
É miserável. Sou o homem que sou.
Corre dele.
Quem me livrará?
Graças. Isso que a Mari acabou de falar é interessante porque tem toda ligação também com a Lectio Divina, né? Essa é uma disciplina em que a gente se apropria da palavra e medita nela.
É deixar a palavra nos ler, né?
Exato, é isso mesmo. É sobre deixar com que a palavra que a gente está meditando encontre um lugar no nosso coração, né? O salmista, no Salmo 119, 15, ele fala: meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. É bem sobre isso, né? Quando a gente lê um texto bíblico e a gente pensa naquele texto, a gente medita naquele texto, a gente não avança né, no próximo capítulo. A gente permanece nele, deixando com que ele encontre lugar no nosso coração. Né?
É degustar o texto bíblico.
Sim. Eu nunca tinha ouvido falar na Lectio Divina, uhum. né? A gente teve o contato nesse treinamento para a alma, né, com a trilogia do James, que a gente leu e estudou e praticou. E foi muito interessante porque a gente estava no meio da pandemia, né? Uhum. E eu não sei se vocês lembram que a minha Lectio Divina foi Jonas 2. E assim, era na barriga do peixe praticamente que a gente estava naquele tempo. E eu tive a compreensão de como fazer a Lectio Divina e fiz ela por mais de uma semana com o mesmo texto, que era a oração de Jonas 2, que eu sou apaixonada com essa oração. E eu preciso dizer que eu fiquei tão feliz que depois de ter compreendido Lectio Divina, praticado várias vezes essa disciplina espiritual, porque ela faz parte da minha vida diária. Em um dos dias, a Amanda, minha filha, ela estava com 12 anos, ela foi no acampamento do Entra na Caverna. Ela ficou 3 dias nesse acampamento e quando ela voltou, ela foi me contar como é que foi o acampamento e ela falou assim, e todos os dias de manhã a gente fazia a Lectio Divina. Eu, não! Não acredito! Você sabe o que é Lectio Divina? Ela, sim, todos os dias de manhã a gente fazia. Eu achei de extrema importância, porque ela estava tendo contato com uma disciplina espiritual tão rica, tão importante, cedo, jovem, assim, na vida, sabe? E eu achei isso muito legal, eu falei, que lindo, eu aprendi sobre Lectio Divina há pouco tempo, e eu tenho feito da oração de Jonas, e você fez de qual? E aí ela falou que tinha sido instruída a fazer de um trecho de João, né? E foi muito bonito ver a nossa igreja se importando com essas disciplinas, sabe?
Então, essas são algumas das disciplinas espirituais e talvez você se pergunte assim, são tantas, eu tenho que praticar tudo de uma vez? Não, as disciplinas espirituais, elas são um deleite de Deus para a gente, um meio de graça para que a gente possa conhecer a Deus e encontrar nele o deleite da nossa vida. Essa é a função da disciplina espiritual, é para que a gente consiga conhecer mais a Deus e o conhecendo que a gente se conheça também, que a gente possa conhecer o amor dele, que esse amor transborde para o outro. Então, a nossa orientação é, tente praticar uma disciplina, depois pratique a outra. Vão ter disciplinas que são desafiadoras para todas nós, mas o que Deus requer de nós não é um legalismo ou uma barganha. Nós não fazemos disciplinas espirituais para ter mérito com Deus, para achar graça diante de Deus. Nós já somos filhas amadas de Deus. As disciplinas espirituais para que a gente possa conhecê-lo mais, para que a gente possa aquietar a nossa alma, para que a gente possa ser pessoas inteiras para a vida que Deus nos deu para viver, para usufruir. Então, nós deixamos para vocês o nosso encorajamento de praticar alguma dessas disciplinas espirituais. Podem nos procurar no nosso Instagram, na igreja, WhatsApp, que nós teremos um prazer enorme de caminhar com vocês, de orientá-las nessa caminhada que nós estamos fazendo juntas, de conhecer a Deus e de nos deleitarmos nele.
Meninas, e nós falamos sobre as disciplinas interiores, né? Mas a gente ainda tem muito para compartilhar sobre as disciplinas exteriores, sobre as comunitárias. O que vocês acham de uma parte 2? A gente podia voltar com o tema, hein? Para falar sobre as exteriores e as comunitárias. O que vocês acham?
Eu topo.
Eu também super topo.
Então é isso. No próximo mês a gente volta para falar mais sobre as disciplinas espirituais e aí a gente vem com as exteriores e as disciplinas comunitárias.
E não pode deixar de ouvir o segundo, porque as comunitárias me surpreenderam.
A mim também, a mim também.
Que é quando a gente faz disciplinas espirituais dentro da comunidade. Uhum. É muito legal, gente.
Então é isso, meninas. Muito obrigada por estar com a gente até agora. A gente se encontra nos corredores da ponte, na pontezinha, ou no próximo mês e no próximo episódio, tá bom? Falando sobre as disciplinas espirituais.
Até a próxima, pessoal.
Até mais.